Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, monobloco, edição 36. Com o retorno de João Paulo Cuenca, vamos manter a tradição e começar então por você, João.
Olá, meus queridos, minha querida. Boa tarde, boa noite, bom dia. O que me chamou a atenção essa semana foi o seguinte: ontem eu fui comprar panelas na rua Paula Souza, que é uma rua ali depois da 25, que só tem coisas de panelas e de utensílios, que é uma coisa maravilhosa. São Paulo tem essas coisas que tem ruas de coisas, né? Você quer comprar um vestido de noiva ou um estéreo dos anos 70 ou uma panela, você tem ruas dedicadas a isso. Mas, enfim, no caminho, eu escuto uma aglomeração na frente do municipal, um pequeno carro de som e tal, e era o Boulos. Ontem, mais ou menos meio-dia, 1 da tarde, do lado do Tato, do Gilmar Tato e do Orlando Silva, PCdoB e PT lá, eles fazendo um evento de campanha. O equilíbrio da minha serotonina no cérebro, o equilíbrio dos meus neurotransmissores, desde do segundo turno, do primeiro turno da eleição, tem sido muito baseado na esperança de que o Boulos pode ganhar essa eleição. A diferença é muito menor do que os estudos de pesquisa estimavam antes do segundo turno, né? Ele está mais perto do que se esperava, e eu acho que a cidade merece uma prefeitura mais humana, uma prefeitura mais dedicada aos direitos mais básicos dos cidadãos da cidade, sabe? E a campanha do Boulos, pela maneira como ele se comunica inclusive com as pessoas que não são de esquerda, que não automaticamente votariam nele, tem sido uma espécie de porto seguro da minha cabeça. Eu tenho muita esperança e, se ele não ganhar, ele vai ganhar na próxima, sabe? Eu acho que o que ele está fazendo aqui em São Paulo em 2020 é muito histórico. Não só pelo fato dele ter ganho do Russomano e, enfim, dessa candidatura ter derrubado a candidatura da Igreja Universal, a candidatura do Bolsonaro, mas pelo fato dele ter chances reais de vencer a eleição e ser o novo prefeito de São Paulo. Se isso não acontecer agora, vai acontecer no futuro. Mas isso, para mim, tem sido um alento, sabe? Um alento estar nessa cidade, ter escolhido a cidade para morar, tem essa possibilidade.
André Del Fuego.
Tanta coisa para falar desses dias, mas hoje, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, e aí acordar com aquela cena, enfim, com o espancamento de um homem de 40 anos, negro no supermercado, no Carrefour, não é a primeira vez que o Carrefour faz isso, nada menos que fogo. Carrefour, a gente tem a Havan e o Carrefour agora, né, para, enfim, derrubar a fachada. E aí, pensando no a gente está no meio de um pleito e tal, nossa, que momento, assim, para esses candidatos, um Eduardo Paes, não precisa ser exatamente de esquerda, não, precisava ser só inteligente, era só isso. Era só um pouquinho. Ah, por exemplo, quem teve essa astúcia foi o próprio Dória, que logo muito cedo, assim, ele se posicionou dizendo do absurdo da situação. E claro que ele está mirando quem? Um Biden, que é um cara que se articula em cima de um movimento negro e percebe esse vento, certo? Também já percebeu a vanguarda do movimento, que a força toda de alguma mudança estrutural, econômica, cultural vem desse movimento. E, bom, teve até o Moro, né? Até o Moro também, né? Acho que eles estão vendo esse exemplo americano e tal. Enfim, que não seja por uma convicção pessoal, sabe? Mas que seja, no mínimo, para perceber qual é o. Cara, perceber o tempo político, o tempo subjetivo. Enfim, em relação a campanha do Boulos, quando eu vi a primeira pesquisa, eu pensei, pô, 50 e tantos% para o Covas e 45% para o Boulos, puxa, tá grande, né? Tá grande. Mas de repente, se você olha só para um Boulos em São Paulo com 42%, uau! Só tem 2 anos que esse país, que eu não, né? Que esse país elegeu Bolsonaro. Só 2 anos. Só 2 anos.
Sim, minha cara, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e isso que aconteceu em Porto Alegre, bastante complicado. Eu conversei com alguns jornais, revistas, e a minha fala foi mais ou menos no seguinte sentido: isso é só mais um dia do racismo estrutural brasileiro, nessa lógica injusta, perversa, que a gente vem comentando aqui desde o início do ano. E que passa governos de centro, de esquerda, progressistas. Isso faz parte de uma lógica já denunciada aqui várias vezes, fascista, de estruturação de uma polícia proto-fascista. E eu acho, sinceramente, que, bom, eu tentei me engajar da melhor forma possível na campanha do Boulos, mas eu concordo um pouco com essa análise, João, quando diz que se não for agora, talvez vá na próxima. Porque o Boulos, no cômputo geral, me parece assim, sabe, o político que mais ganhou com essas eleições aí, com esse processo eleitoral todo. Ele muito se fortaleceu, se afirmou em face, né, de um buraco que é deixado pela esquerda. Você vê que essa campanha do Tato, ela comprovou o que eu venho dizendo há muito tempo, em algumas falas aqui também a gente diz isso claramente, que o PT não consegue mais fazer uma análise da realidade brasileira e não consegue mais dialogar. Você vê que todas as análises que eu pude ver, pelo menos aqui em São Paulo, e até mesmo de uma parcela que eu acompanho lá em Porto Alegre, você vê sujeitos de mais de 55 anos, 50 anos, fazendo análises que não suprem o debate hoje. Nesse sentido, eu também acho, como disse a Andrea Del Fuego, que está bem difícil para o Boulos, mas a gente tem que olhar no longo prazo. Essa ideia, sabe, do imediatismo eleitoral foi que jogou essa área, essa parcela progressista nessa sinuca, né? Para quem. Porque antes de passar para o Mauro, tentando ser bem rápido, o setor progressista ele deveria ser mais ousado. Essa disputa eleitoral nesse sistema totalmente viciado, contaminado como está aí, ele é muito pouco. E nesse sentido, eu acho que a campanha do Boulos é a mais consistente, sim, porque ele é o único cara que consegue enxergar em perspectiva, né? Mauro.
Cara, eu acho, sabe que eu estava pensando assim, tem dois sentimentos, né? Assim, estava vendo o início da fala do Cuenca, assim, dele falando da cidade, assim. É engraçado que me fez pensar assim quando eu cheguei em São Paulo aqui. E aí eu cheguei aqui a primeira vez, ainda nos anos final dos anos 80, meio dos anos 80, assim, tal, para estudar música, tal. E tinha Maluf. Montoro já estava no poder, eu acho. Montoro já era governador, cara. Os tucanos já estavam no poder, tá? Mas daí a cidade, é engraçado que ela tinha uma, ela atraía as pessoas. A gente vinha para cá por causa de emprego, para estudar, tudo e tal. Mas, por exemplo, o transporte público era uma bosta. Assim, tinha vans, assim, pegava a van onde queria, sabe? Ali, ó, embaixo do MASP, ali era um ponto de ônibus, sabe? Aí, quando eu vim morar aqui, eu me lembro de ganhar uma bicicleta, né? Lá por anos 2000, eu ganhei uma bicicleta. Tá? Todo mundo fala, mas tá louco andar de bicicleta na cidade. Tá? Não tinha carnaval, né? Não tinha Baixo Augusta, não tinha Praça Roosevelt, não tinha. Quer dizer, ali a Praça Roosevelt até teve um cenário ali. E daí, vendo hoje a cidade, é engraçado, porque a cidade melhorou muito, assim, sabe? Do ponto de vista, assim, principalmente para gente aqui que mora na Zona Oeste, quem mora no centro, quem mora em algumas regiões, ali mesmo Jardins e tal, a cidade, ela. Mas a gente tem sempre essa sensação de que a cidade não muda, né? De que a cidade é uma merda, de que eu tem uma espécie de colapso do capitalismo, a cidade é muito capitalista, assim, que está apontando as contradições, né, da.
Então é isso, gente. Para onde vamos?
Eu queria falar uma coisa sobre o que aconteceu em relação ao Carrefour, que tem um longo histórico, né, já no Brasil, de desrespeito à vida, né? Eu já até dei um RT no Twitter, numa thread que elenca a quantidade de casos bizarros de racismo, de violência, de segurança do Carrefour. O Preto Zezé, que é presidente da CUFA, hoje ele escreveu uma coisa que eu achei muito precisa, que ele falou, eu vou abrir as aspas dele: isso aqui nunca será uma nação, enquanto negar à maioria da sua população o direito à vida e à dignidade. O Brasil é um amontoado de mágoas, desigualdade e injustiça, regado de racismo por todos os lados. E realmente é muito o que a gente tem falado por aqui, né? Desde que a gente recomeçou com, de modo geral, o fato de que tem uma agenda gigantesca de direitos civis muito básicos que são negados à maioria do país, que é a maioria negra do Brasil, e que é um déficit, é um abismo, é um buraco, e que o Brasil não se resolve como república, como nação, como projeto de qualquer coisa, enquanto não lidar com isso. Enquanto não houver um projeto de país, um projeto de esquerda, um projeto de governo que lide diretamente com direitos civis, isso aqui vai continuar sendo um arremedo de qualquer coisa. Não é uma nação. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência e falar isso, sabe? Isso não é uma república. Isso não é uma nação. Isso não é um Estado democrático de direito. Isso não é uma democracia. Isso não é uma ditadura. Porque para boa parte, para a maioria da população brasileira, sim, ainda é uma ditadura e nunca deixou de ser.
André Del Fuego.
Assistindo uma live do Laurentino Gomes, se comentou uma coisa, enfim, claro, assim, o Brasil, o último país a combater, enfim, a eliminar o regime escravidão, aquele, né, temos um outro, né, mas aquele. Mas aí um dado me chamou a atenção, que daí a última cidade a abolir a escravidão foi Campinas, aqui do lado. E eu fiquei pensando nisso, isso deu uma localizada, assim, na minha cabeça, num tempo e num espaço, que a meia hora daqui ainda havia ali fazendeiros ainda com as suas, com seus, enfim, nesse regime, com essa ideia, com essa... Mas a outra coisa que eu queria comentar também é sobre planejamento, né? 2020 acabando, vai começar 21, tem aí uma segunda onda batendo na porta e acho que estamos bem diferentes, sim, exaustos, muito exaustos, mas diferente em relação a essa chegada. Acho que acho que cada um, do seu modo, conseguiu encontrar uma linguagem corporal que seja, qual máscara, qual onde, como, não é? Continuar, não é? Assim, alguma seja mínima normalidade, mesmo que, enfim, esses casos explodam e que, enfim, a gente tenha algum outro fechamento. Acho absolutamente impossível que a gente tenha um lockdown, a gente não teve no começo, não terá agora. Acho que no máximo, seja que pós-eleição deve ter, assim, diminuir o horário dos restaurantes. Mas, enfim, somos outros, não é? Agora aqui em novembro de 2020, para encarar essa nova rajada que está chegando. Eu estou um pouco menos temerosa, assim. Você já conhece, né? Já sabe a sensação do medo, da doença se aproximar um pouco da família ou sair. Eu mesma já fiz vários testes porque achei que já tinha. Então, já sei um pouco lidar com isso. Acho que vamos encarar de alguma maneira, ainda que com a doença no meio de nós, assim, de um jeito um pouco menos sobressalto, assim, a gente já sabe o que é.
Sim, ótimo. Mauro?
Eu queria só fazer um paralelo para encerrar com isso, assim, da Zona Sul, cara, o discurso de periferia, né, que ele traz uma... Como ele pode ser importante para combater, assim, uma verve, né, um repertório de linguagem mesmo para enfrentar essas contradições, assim, que São Paulo sintetiza, tá? Que São Paulo, o capitalismo brasileiro sintetiza, assim, esse explorado, esse cara que é da periferia, mas que ele também está migrando, ele quer migrar para o centro, ele tem uma coisa aspiracional, né? Ele quer consertar as coisas, né, no Brasil, né? Eu faço uma ponte, tá, para essa coisa da escravidão, né, cara, para o dia de hoje e tal, né? Que o problema, assim, um problema é o racismo, né? Mas a escravidão, ela é uma tragédia fundadora do Brasil, né? Ela é uma tragédia, assim, que define o Brasil mais do que a independência, mais do que a república, como é que eu falando. Assim, tal. E a escravidão ela tem vários problemas. Né? Ela tem um problema moral, né? Mas ela tem um problema econômico também. Né? Assim, o Brasil está calcado, os nossos economistas, eles são capazes de ver hoje o general Mourão, não tem escravidão, tem racismo no Brasil. Tal, né? Mas ele dizendo isso, cara, negando esse racismo também, mas tem um problema assim, é quase para colocar o Brasil subserviente ao sistema escravocrata de novo, só que uma escravidão sem racismo, na verdade, que eles querem dizer, né? É perpetuar a exploração do trabalho, é perpetuar a situação colonial que fundou o Brasil, né? Então não é à toa que eles dizem assim, tem que fazer reformas, os salários têm que ficar mais baixos.
Bom, gente, me parece aí bastante crítico essa nossa incapacidade de perceber que tem uma movimentação, tem movimentações bastante sólidas em andamento nesse momento no país. Quando você vê pessoas das Forças Armadas, militares, dizendo que eles precisam de 20 anos para consertar o Brasil do estrago que a esquerda fez nos últimos 30 anos, quando você vê um projeto evangélico de expansão e dominação e eliminação dos, entre aspas, opositores, quando você vê um sistema financeiro cada vez mais articulado e cada vez com menos pudor de se afirmar como uma força preponderante, e do outro lado você vê os milicianos ganhando espaço como nunca, você vê claramente que nós estamos numa sinuca e que essa festa só está apenas começando. Eu tenho certeza que hoje, na atual conjuntura, Bolsonaro, por exemplo, é tranquilamente descartável dentro desse projeto, dessa inteligência militar que se articulou desde o governo Fernando Henrique Cardoso e ganhou bastante espaço nos governos Lula e Dilma. Então, houve assim, uma certa ingenuidade em não perceber que os militares eles nunca deixaram o poder, sabe? Eles nunca saíram de cena, eles não foram responsabilizados como deveriam ter sido. Então, eu vejo assim, essas forças correndo paralelamente, que é sistema financeiro, donos das grandes terras, os evangélicos, né, neopentecostais e as forças armadas, que estão muito tranquilas. Se você analisar, hoje nós estamos num pleito eleitoral que na conjuntura imediata chega a ser ingênuo se você considerar que nós já sofremos um golpe militar. Eu duvido que você consiga retirar esse bando de militar que ocupou o governo federal no curto prazo, no médio prazo. E eles têm uma doutrina, gente. Isso que se fala de que os militares brasileiros perderam a noção do nacionalismo, da luta pela pátria, né? Esse retorno, uma adesão à cartilha militar norte-americana, à programática norte-americana, é assim a maior prova da nossa incapacidade de articular um projeto, né? Então, eu acho que a esquerda e o campo progressista continua contaminada, sabe, por uma vaidade cega e por uma ingenuidade. Eu acho que o Boulos é uma representação e é uma esperança, sim, sabe? Mas tem que ver como você reproduz e amplia esse debate. Lá em Porto Alegre, com essa declaração do vereador Walter Nagelstein, né, cujo pai eu conheci e era uma pessoa muito diferente dele, houve uma declaração muito clara, muito explícita do movimento negro, quando disse, olha, nós temos pessoas que chegam à vereança, mas isso é uma articulação do movimento negro. Isso não se deve nada à esquerda. Então, não vem botar na conta da esquerda esse êxito, né, este momento, porque não foi a esquerda que nos trouxe aqui, foi a luta e o sofrimento do movimento negro. Então, eu aposto muito nessa articulação, sabe, dos trabalhadores, do movimento negro, mas é um caminho muito longo. Para onde vamos?
Eu acabo de ver uma notícia aqui na internet. Não sei, isso vai pro ar daqui a poucas horas, eu imagino, amanhã. Então a notícia vai ser fresca. O Márcio França, ele acabou de publicar nas redes sociais dele que ele será neutro no segundo turno em São Paulo. O PDT vai fazer parte de uma de uma frente contra o Covas, né? O partido do Márcio França, PDT, PT, PSB, PCdoB e o PCB. E o Márcio França tira tira da reta, né? Aquilo que ele tem. É uma postura muito lamentável, assim, muito lamentável, principalmente porque fazendo isso, ele meio que endossa uma situação em São Paulo de desrespeito aos direitos mais básicos do cidadão e de muitas agendas que são centrais no Brasil agora. Eu moro no centro de São Paulo. Eu nunca vi essa cidade tão abandonada como eu falei ali. E eu nunca vi tantas pessoas em situação de penúria tão grande. O que o PSDB fez na cidade de São Paulo, o projeto do PSDB, é um troço desumano. Um político que se diz de esquerda, que se diz defensor de certos valores, não se posicionar numa hora dessa contra o Bolsodória, contra uma candidatura de direita, porque é de direita, é uma vergonha. É vergonhoso. A postura do França é vergonhosa.
Eu não acho que o Boulos, não acho que ele vai conseguir, eu acho bem difícil o desafio dele, da Manuela, eu acho super difícil assim, de o cara conseguir enfrentar e tal. Eu até teria dúvidas, mas eu acho que ele sabe que também não adianta, tem que ele tem que se preparar para um médio longo prazo também, não é? Não adianta querer consertar e fazer um proselitismo agora de que não, vamos consertar. Quer dizer, ele tem que mais apontar para que haja uma massa de crítica capaz de entender a realidade que a gente está vivendo, né? No momento, agora, uma coisa que me chama a atenção, só que é importante, assim, ó, a vitória dele passaria por ele fazer o que a direita faz com a esquerda, né? Que é minar os consensos de direita, né? Mais importante, ele já tem um consenso de esquerda importante, tá? Formado, o Boulos. O problema é que tem que minar o consenso da direita, né? E eles estão meio fragmentados, né? Os tucanos estão para um lado, os bolsonaristas estão para o outro. Então, o melhor jeito do Boulos ganhar é fazer uma contra-inteligência de comunicação, é minar os consensos de direita. É chamar o Covas, por exemplo, de gay, por exemplo, na Deep Web, que acontece assim. É taxar ele como defensor dos direitos LGBT. Isso é que tira voto da direita no Covas, entendeu? Isso que é a loucura do mundo em que a gente vive, né? É que esses consensos fantasiosos e surrealistas, de uma maneira de piroca, não sei o que e tal, é dentro dessa mentalidade que a gente tem que quebrar a hegemonia da direita, né? Fazer com que eles briguem entre eles. Isso que vai dar voto os votos suficientes para o Boulos ganhar, entendeu? Em torno dele já está formado, eu acho, uma hegemonia de esquerda, progressista, que eu acho bem legal.
Andréa?
No Deep Zap, o Boulos está no PSOL e no PSOL estava o Adélio, e o Adélio é aquele que tentou matar o Messias. E vide o Crivella usando, então, a ideia de que, então, um colaborador na educação da equipe do Paes, entrando nas escolas, vai levar pedofilia para o ensino fundamental, que é a tese do QAnon. Então, eu fico me perguntando se nesses 45% do Boulos, a porcentagem que há de evangélicos aí, porque eu acho que é muito grande essa porcentagem para não ter evangélicos. É isso que queria muito saber, sabe? E aí, se ele pegou aí, papai, começamos uma conversão, ok, pode não ser agora, mas chegaremos lá. Porque esse é o nó.
Então, eu acho que a gente não está conseguindo enxergar é o fato de que os partidos de esquerda perderam bastante espaço, não que isso vá representar, né, um resultado imediato para 2022, mas perderam um espaço importante e nós temos uma nova dinâmica aí. Você tem novos partidos, né, que ganham espaço, né, PSD, você tem o DEM, você tem aí uma nova configuração e está se articulando, eu acho, uma espécie de centro-direita que era ocupado pelo PMDB, está se articulando de novo no nosso país. Eu tenho hoje quase convicção de que essa frente para 2022 não vai acontecer. A esquerda vai toda fragmentada. Então, a gente não vai ter um projeto progressista para 2022. E eu insisto nisso. Eu acho que essa onda conservadora e esse poder dos evangélicos, dos militares e dos milicianos, essas três forças correndo né, por baixo dos radares nesse momento, elas vão aparecer no radar daqui a pouco e esse processo ele vai se agravar, porque hoje a população brasileira ela não consegue visualizar, né, uma proposta alternativa, né, que lhe traga esperança. Então, nesse sentido, eu acho que Boulos é o começo, é uma indicação, né, de um movimento, mas concordo, ele está muito longe de ser a solução.
A gente tem que admitir, a gente tem que reconhecer que depois de 2 anos, o neofascismo brasileiro, o bolsonarismo, sofreu uma derrota muito poderosa nas urnas. O Brasil, em massa, negou esse projeto. E esses caras estão dando chiliques e surtando com o Crivella, surtando, chamando o Dória de bicha, sei lá o quê, e falando que o pessoal do PSOL é pedófilo e tal. Isso é surto de quem vai perder mandato e pode ser preso. Entendeu? O Bolsonaro está dando chiliques e surtando, como os bolsonaristas em redes sociais, que eles sabem que perderam, eles já perderam. Em 2 anos, eles já perderam. A gente está vendo o crepúsculo muito rápido desse projeto. O que vai entrar no lugar não é uma coisa que a gente acha muito legal, mas pelo menos não é o neofascismo tão escancarado. Então, assim, eu acho que esse projeto de poder, 2 anos depois, e nós vivemos esses 2 anos muito intensamente, viu nas urnas, nas últimas eleições, na semana passada, uma espécie de cala-boca. O Brasil inteiro, inteiro negou esse projeto. Os vagabundos e as vagabundas que se candidataram com o nome Bolsonaro não se elegeram, nenhum. Todos os Zambelli perderam. Esses desgraçados, esses filhos sem mãe, eles perderam e estão agora tentando deslegitimizar o resultado das eleições. A gente começou a ver o pêndulo voltar. Vai demorar para voltar? Vai. Mas a gente, pelo menos, começou a ver a coisa voltar. Essas pessoas, e eu, parte dessa minha semana, eu passei indo nas redes deles, eles estão perdidinhos.
Sim.
Eles não sabem o que fazer. Aquele beócio cretino fascista daquele Felipe Martins, desgraçado, assessor internacional desse governo de beócios, ele escreveu no Twitter. É quase como uma se a gente não se... se a, gente, a gente perdeu. A gente tem que ganhar a médio ou longo prazo e a gente está perdendo. Perdeu. Já perderam. Esses caras perderam. Nós temos algo que comemorar. É isso que eu estou querendo dizer. Eu vejo com muito otimismo o que aconteceu nas urnas na semana passada, pessoal.
Sim, mas é que tem uma questão aí, e aí que eu acho que faz parte de uma estratégia que o pessoal não está conseguindo enxergar direito. Eu posso estar errado. Eu tenho a impressão que o Exército Brasileiro ainda vai passar pelo salvador da pátria, sabe? Aquele que vai varrer o bolsonarismo da área, e eles vão surgir como os salvadores. E a esquerda, nessa linha que o Mauro acabou de evidenciar, nem vai ter outra alternativa se não concordar, entende? Porque tem que virar essa página. Então, nesse sentido, eu acho que tem, sabe, João, tem um titereiro, sabe, levando toda essa movimentação que a gente está aplaudindo hoje, e que bom que isso aconteceu, que isso fique bem claro, eu estou muito feliz, porque podia ser diferente, mas que entende? Isso está dentro de uma dinâmica e de uma inércia que não vai deixar muito espaço para o pensamento progressista.
Eu não acho que deixe espaço para o pensamento progressista nas próximas eleições, porque todo o pêndulo se deslocou para a direita. Mas, assim, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Na semana antes da eleição, o Edson Pujol, que é o líder do Exército Brasileiro, deu uma declaração categórica.
Sim.
O Bolsonaro, ele passou um recibo em várias vias, porque ele escreveu um tweet patético, dizendo que ele era o comandante-chefe das Forças Armadas.
Sim.
O
Exército responsável. Pânico total.
Pânico total. O que a gente está vendo é o parquinho pegando fogo.
Sim,
esses caras
sem dúvida.
Estão desesperados. Porque eles sabem. E aí que tá. Por que, que eles estão chilicando tanto, esses desgraçados? Porque eles sabem que eles perdendo o poder, eles vão ser presos.
Sim.
E está muito bonito de ver.
Sim.
Eu estou adorando esse momento. Veio mais rápido do que eu imaginava. Eu imaginava que isso ia acontecer daqui a 8, 10 anos. Eu já estou vendo. Eles estão panicando. Panicando. Esse desgraçado que é o nosso presidente, esse miliciano, esse mafioso, ele está panicando, porque ele tem medo do filho ser preso, e foda-se o filho, ele tem medo dele ser preso. Porque é uma, a partir do momento que eles perderem o poder, e que o exército, e que as forças armadas derem as costas, porque fizeram umas boquinhas, entendeu? Então a galera se locupletou, está lá com os carguinhos deles, entendeu? Quando esse governo afundar, ninguém vai afundar com o governo. Esses milicianos vão afundar sozinhos. E o exército, e a aeronáutica, e a marinha, eles vão sair como os limpos, o que é asqueroso. Mas, enfim, pelo menos eles não vão meter o país numa guerra civil. Isso está muito óbvio, entendeu? Então, a gente está vendo esse chilique e está gostoso de ver.
Sim.
É gostoso. Ao mesmo tempo que é revoltante ver o Crivella falar as coisas que ele falou durante a semana, tem um lado meu que fala, meu Deus, que delícia.
Tá. Ótimo. André Del Fuego.
Tá uma delícia, tá uma delícia. Quando o Trump também caiu, assim, caiu um, sei lá, o avatar da mundial da extrema-direita, o maior ativo dessa extrema-direita, assim, pá, de cara no chão. E isso, esses caras se estremeceram por aí, né? E assim, como eu falei no começo, eu acho até inclusive um Dória já pegar o rabo da coisa do Dia da Consciência Negra e sabendo de um assassinato, né, racista e tal, e defender ali a causa, ele tá de olho, ele tá vendo o Biden, porque ele é um cara que vai pelo poder, né? Então, o Bolsonaro tava no poder, mas se fosse o Lula, que não tivesse sido preso e tava lá com 50%, ele era Dória Lula, mas assim, certeza, esse cara, ele vai... Agora, esse pêndulo mexeu tão rápido, Cuenca, que dá até para o Boulos ganhar.
Também acho.
Tá
pela
ótimo.
Velocidade, porque 2 anos é muito pouco. Estou chocada ainda.
Mauro?
Ó, eu tô otimista, mas também não tanto. Eu acho assim, ó, desde 64, cara, a gente não escolhe nossos governantes, cara. A gente vota em quem os americanos, quem os Estados Unidos determinam que devem governar esse país. Quer dizer, teve um pequeno lapso do Lula ali, em algum momento também serviu ao capital, vamos dizer, né? Eu, assim, 73 no Chile, o neoliberalismo, aí deram um golpe na Dilma, daí tiraram o Lula da corrida, né? Ou assim, a crítica, a gente pode fazer críticas à esquerda, enfim, tarará, por tentar jogar esse jogo, mas esse jogo é um jogo ganho no quintal americano, tá? A gente não tem voto, isso a gente não vota, a gente não determina. A gente claramente é um país colonizado, cara, uma colônia. O Brasil teve um lapso, assim, de modernismo ao longo do século XX, uma construção brasileira de artistas na cultura, principalmente com seu soft power, assim, mas que também, de alguma forma, entrava num diálogo com esse mundo liberal, entendeu? Com a democracia liberal, assim, com o papel dos países no pós-guerra. E eu acho que isso aí vai se acentuar, tá? Eu acho que esse jogo de bastidores, de... O Putin, por exemplo, fez um elogio banal pro Bolsonaro, à masculinidade. Cara, aquilo ali é uma cobra... que já enrabou o Bolsonaro antes do Bolsonaro pensar em... E o Bolsonaro já ficou feliz, cara. Ele já levou. Então, o Brasil, ele tá totalmente à deriva.
Ele ama, assim. Ele ama levar o rabo.
Ele ama, ama. Velho. Então, ama. O Brasil tá à deriva. Eu acho que o Brasil tá, assim... Eu acho que os militares, eles estão tentando sair com alguma dignidade desse processo, mas eles vão sair em frangalhos, cara. Eles vão sair, assim, tá o Amapá, tá as escuras, o negócio vai degringolar daqui, os próximos meses, a economia, o Guedes desesperado, achando que vai vir investidor, que vai investir aqui e tal. Então, eu acho que o cenário ele é mais complicado, assim, para o capital mesmo. Assim, como que a gente vai achar, no meio disso, uma eleição e algum líder que seja aceito pelo império e, ao mesmo tempo, seja popular, eu não sei também. Mas eu tenho muito pouca esperança se não houver uma profunda percepção de um debate moral no Brasil, que inclua o fim da escravidão, que inclua a história do Brasil, né? Nesse fechamento de contas. Assim, né?
Então, eu acho que não tem transição sem acordo com os militares. Eu não vejo como os militares saírem mal desse cenário, porque eles têm uma inteligência ali, tem uma inteligência que, inclusive, foi negligenciada, né, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, pelo contrário, né, fez seus pactozinhos com alguns. O governo Lula, que deu super investimento para as Forças Armadas, e a forma como a presidente Dilma tratou esses caras, né, foi com uma falta de habilidade e compreensão que eles têm um projeto, entende? Eles estudam a administração, eles estudam a hegemonia na salvação da estrutura pública do Brasil, eles veem professores, enfermeiros, toda outra máquina, como, entende, serviços acessórios, mas quem vai manter a lógica e, né, do Estado, essa é a doutrina hoje das Forças Armadas, são eles. Eles se acham, sim, os salvadores do país. E se a esquerda quiser ter um espaço, vai ter que negociar com eles. Essa é uma questão que o pessoal não entendeu. Nós tomamos um golpe militar. Todo mundo fora do Brasil diz isso. O Brasil hoje é uma ditadura, é um governo militar, e nós não enxergamos isso. Então, me parece uma certa ingenuidade a gente vibrar dessa forma, né, quando, em termos estatísticos, é a direita que ganha um espaço. E com vocês, um exemplo, a professora Ana Lúcia Martins, do PT, 54 anos, lá de Joinville, ela está sendo ameaçada de morte, gente. E ela disse que ela vai morrer, que ela é a nova Marielle, sabe, se algo não for feito, sabe? Isso é Santa Catarina. Tenho exemplos do Rio Grande do Sul, citei esse vereador lá, o Walter, esse. No Paraná nem se fala. Então nós temos, e outra que é um dado que na análise de vocês não entrou no radar, é a expansão das milícias e o seu grande acordão com o crime organizado, o grande pacto com os evangélicos. Então, quer dizer, é um cenário bem mais complexo que eu, poxa, vibro e estou militando na campanha do Boulos. E estou feliz com Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, tomara que ganhe mesmo. Mas, enfim, né, é o velho cenário podcast de modo geral, né? Zero otimismo.
Alguém aqui é carioca? Não, né? Tem algum carioca de modo geral? Eu sou eu, né?
Tá. Eu sou quase carioca.
Não, não é. Você morou lá, você não é carioca. Você, tipo, se eu fosse morar em Porto Alegre, eu não ia ser gaúcho jamais.
É verdade.
Eu sou carioca. Nós sabemos o que é a porra da milícia desde os anos 90. Nós entendemos que vivemos sob um governo do Estado miliciano desde os anos 90. O que eu interpreto como carioca que viu esse projeto de poder miliciano neofascista conquistar Brasília, 2 anos depois, nas maiores cidades do Brasil, é: o Brasil está negando esse projeto, que é carioca. É carioca. Isso que a gente viu subir para o poder é a primeira coisa carioca que chega em Brasília desde quem? Eu sei lá, desde Brasília. E depois de Brasília não teve mais Rio de Janeiro. Esse golpe miliciano, fundamentalmente da minha cidade, do meu estado, do Rio de Janeiro, naufragou. O segundo turno de São Paulo é um exemplo disso. O Russomano ficou em quarto. É uma vergonha. 2 anos depois do Bolsodória, você tem o Covas, que é um cara de pau, tentando se descolar do Bolsonaro, e o único candidato efetivamente bolsonarista fica em quarto lugar. Então, assim, o Brasil negou esse projeto. Negou, nas urnas. As negociações entre os militares, entre Washington, entre o próximo governo de centro-direita, de direita. Cara, tudo isso é do jogo. E eu estou vendo isso com muito otimismo, porque, bicho, tudo isso, essa conjuntura toda, inclusive, me favorece, ou pelo menos faz eu ter uma perspectiva otimista em relação não só às ameaças que eu sofro ou vim sofrendo de morte e também de processo, como os processos. Eu acho que está, o clima está mudando, entendeu? O clima no Brasil está mudando. Como o Mauro fala, está mudando porque talvez tenha mudado nos Estados Unidos. É do jogo. Eu comemorei pra caralho. Eu enchi a cara no dia que o Biden ganhou. Inclusive, irresponsavelmente, que eu fui no mercado municipal, fiquei comendo ostra e bebendo prosecco no meio de uma multidão. Depois fui na Mara, no box 82, ali no Bexiga, na frente da oficina, e fiquei enchendo a cara de cerveja e de cachaça. E sei lá o que eu fiz depois, de tanta alegria. Eu nunca achei que uma eleição americana fosse tão importante para o meu destino próprio, para a minha vida pessoal. Concordo com o Mauro, é uma colônia. Sendo uma colônia, eu acho que o vento está um pouco melhor do que estava no mês passado.
Muito bom. Com essa fala emocionada e carioca, de João Paulo Cuenca, eu agradeço então a Mauro Dammer, André Del Fuego e ao próprio João Paulo Cuenca. Foi uma alegria vê-los de novo e até a próxima.